Então diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Somente até aqui. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Jesus de Nazaré, labarrou decando a labassúbia, raias, cerebicando a labaxéias, o Deus exaltado e rei glorificado, Senhor, eu te peço agora, meu Senhor, Pai, ó Deus, exalta o teu nome através desta ministração, Senhor, glorifica o teu nome, Senhor, através desta ministração, Senhor, fala aos nossos ouvidos, Senhor, fala alto aos nossos corações, Senhor, fala, Senhor, de toda a terra, Pai, no profundo da alma, Senhor. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, me envolve no teu manto santo agora, Senhor, que os meus ouvidos sejam ungidos agora, tocados por ti, meu Senhor. Toca nos meus lábios, Senhor. Toca no meu coração, na minha mente, Senhor. Me domina agora, Senhor. Domina, Senhor, as minhas emoções. Domina os meus sentimentos, Senhor. Domina a minha vida agora, Senhor. Para que a tua palavra seja manifesta com poder, Senhor. Com poder, Senhor. Porque somente tu podes fazer esta obra, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Somente para a glória do teu nome, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Amados irmãos, vemos aqui, né, a Bíblia relatando o domingo, né? O domingo anterior ali ao domingo de Páscoa, justamente o dia de hoje, né? E Jesus estava entrando em Jerusalém, ele estava vindo ali de cidades próximas, passando por cidades próximas a Jerusalém. E ele estava entrando em Jerusalém, e eu penso que algo assim, extremamente bonito, né? E extremamente bom, né? Para edificar as nossas vidas, porque apesar de nós vermos ali relatos e vermos ali situações, né, de Jesus sendo desprezado, de Jesus sendo ali, né, abandonado, de Jesus sendo completamente ignorado pelos judeus, nós vemos que a obra de Jesus teve um sentido espiritual para aquele povo também. Não foram todos os judeus, né, que condenaram Jesus e crucificaram a Jesus. Não foram todos que rejeitaram a Jesus, não foram todos ali que deixaram de ouvir a verdadeira palavra de Deus, né? e simplesmente ignoraram aquilo que Jesus falava, mas houveram pessoas que reconheceram Jesus como o enviado de Deus, que reconheceram Jesus como aquele que era o Messias, o Cristo, aquele que era anunciado por Deus desde os primórdios, desde a criação do homem. E é importante nós nos lembrarmos disso, porque Jesus tinha inúmeros seguidores que eram seus discípulos, que eram seus apóstolos, que eram aí as mulheres que acompanhavam os seus apóstolos, né? E também pessoas que não foram relatadas na Bíblia, e pessoas que sentiram, e pessoas que identificaram em Jesus o cumprimento da palavra de Deus. Jesus estava entrando ali em Jerusalém, e a Bíblia diz que uma multidão começou a exaltar ali Jesus como o Messias, e começou ali a estender as suas capas pelo caminho para que Jesus passasse, e começaram ali a arrancar, né, folhas de árvores, pondo ali, né, no chão também para que Jesus passasse, e eles começaram a gritar e começaram ali a exaltar o nome de Deus, dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, irmão, significa, né, é um clamor por salvação. Hosana significa salva-nos, Senhor, salva-nos, salva-nos. É um clamor buscando a salvação, é um grito, né? É um grito, né, que exala, né, assim, um desejo profundo da alma, né, declarado ali para Jesus naquele momento em que ele, né, estava adentrando em Jerusalém. E é importante nós identificarmos esses detalhes, porque somente quem pode salvar, né, somente quem poderia salvar era Deus. Isso foi anunciado ao povo de Israel durante todo o tempo por todos os profetas, né? E eles identificaram ali que esta era uma obra que Jesus poderia fazer, que essa era uma obra, né, que Jesus, né, poderia executar na vida daquelas pessoas que clamavam e recebiam o Senhor como um rei. Jesus vinha montado num jumentinho, mas ele foi aclamado e anunciado por aquela multidão como se fosse um rei, né? E foi ali, né, e ouviu ali um clamor que somente Deus poderia ouvir, e foi imputado ali a Jesus, né, como sendo o responsável por cumprir aquele clamor. Nós, sabe, irmãos, nós devemos, sabe, atentar, né, conforme eu já falei aqui, para os detalhes daquilo que Jesus fez aqui, e também, né, que isso sirva de exemplo para as nossas vidas, para que nós estejamos buscando do profundo da nossa alma aquilo que aquele povo naquele momento estava buscando. Jesus curou, libertou, ressuscitou pessoas, mas aquele povo naquele momento, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, clamava por salvação. Aquelas pessoas clamavam por salvação, entendendo que Jesus poderia executar aquela obra. A salvação é algo, né, que, né, deve ser um grande motivo nas nossas vidas, para que nós estejamos buscando a Deus, né? Quantas vezes talvez seja necessário nós clamarmos ao Senhor para que nós sejamos sendo aperfeiçoados por Ele, para que nós possamos alcançar a salvação. Quantas vezes nós temos que clamar ao Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes, porque nós desejamos ser salvos pelo Senhor. Quantas vezes nós devemos clamar, né, pela, pela frieza, pela falta, né, pela frieza espiritual existente, né, nas vidas, né, para que Deus possa nos salvar. E isso faz parte da nossa, deve fazer parte da nossa história, irmãos, porque o objetivo de nós nos aperfeiçoarmos em relação a Deus é nós sermos salvos, né? Nós buscamos ser melhores para Deus, buscamos mudar atitudes, buscamos mudar pensamentos, buscamos mudar entendimento para que nós sejamos salvos. Ou seja, a nossa vida nesse mundo deveria ter um alvo, que é a salvação. Por isso nós buscamos, né, nos aperfeiçoarmos, por isso nós buscamos, né, estarmos cada vez mais agradando o coração de Deus. E é lógico, irmãos, que por trás de todas essas coisas, né, Jesus ali estava entrando, né, em Jerusalém, sendo aclamado, mas por trás das nossas vidas, dos nossos sentimentos e do nosso clamor a Deus por salvação, né, existe algo muito maior, que é a presença de Deus. Existe algo muito maior que traz alegria, que traz refrigério, que é ouvir a voz de Deus. Existe um contexto espiritual tremendo nas nossas vidas neste mundo, mas nós não podemos esquecer que tudo que Deus fez e tudo que Deus faz nas nossas vidas é para possibilitar que nós sejamos salvos. Então Deus trabalha em favor disso, mas Deus não vai realizar esta obra se o homem não desejar. Assim como a manifestação do Espírito Santo nas vidas não irá acontecer se o homem não desejar. Não irá acontecer se o homem não trabalhar para que isso aconteça. Ou seja, todas as coisas que foram prometidas por Deus nas nossas vidas, elas vêm por merecimento, elas vêm, né, por conta de atitudes que motivam Deus a executar determinadas coisas nas nossas vidas. Deus irá motivado, né, a executar coisas nas nossas vidas baseado em diversas situações e baseado, né, num critério estabelecido por ele mesmo, descrito na Bíblia. Então, irmãos, sabe, né, no seu dia a dia, na sua busca, na sua leitura bíblica, ou, sabe, na sua oração, ou durante, né, quando você está cantando um louvor, quando você está se motivando ali a executar coisas, né, que vão aumentar o seu contato com Deus, que você esteja se lembrando sempre, e se lembrando sempre que o nosso Deus está atento a tudo aquilo que nós fazemos, esperando responder tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você busca, e muitas vezes, né, com um resultado muito maior do que você espera. O nosso Deus é assim. Nós buscamos algo de Deus, Deus dá mais. É? Por quê? Porque muitas vezes a nossa sabedoria e a nossa humildade e o nosso senso de merecimento, muitas vezes, ele é inferior àquilo que Deus enxerga. Alguns acham que merecem coisas de Deus e não merecem. Mas alguns, né, acham que não merecem as coisas de Deus, mas Deus entende diferente. Deus entende, né, a verdade. Deus não erra, Deus não faz coisas erradas, Deus não faz coisas antes do tempo, Deus não faz coisas depois do tempo, Deus faz as coisas de forma perfeita, e a nossa vida em Deus tende a vitórias, tende a ser uma vida abençoada, porque Deus, na perfeição dele, não faz coisas erradas. É por isso que o servo de Deus, é por isso que aquele que é fiel a Deus é abençoado, porque Deus não faz coisas erradas na nossa vida para dar errado. Não existem coisas que Deus faça que possa dar errado nas nossas vidas. Você compreende isso? Tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz dá certo. tudo que Deus faz dá certo. É, é por isso que nós devemos confiar nele. E é por isso que nós devemos dizer a ele constantemente: Senhor, a minha vida pertence a ti. A minha vida pertence a ti. Que bom seria também, né, irmãos? Entre aspas, né? Que bom seria se aquilo que a gente fala para Deus, Deus ouvisse e acreditasse. Que coisas muito bonitas são faladas, né, para o Senhor, coisas muito fortes são faladas para o Senhor, mas algumas vezes essas coisas muito fortes e muito bonitas não representam a vida da pessoa. Então tem pessoas que vão falar para Deus: Senhor, cuida da minha vida, né? Mas não vão dar oportunidade para o Senhor de cuidar. Tem pessoas que vão dizer: Senhor, a minha vida é tua, mas, né, estão ignorando com as suas atitudes, né, aquilo que Deus deseja para que essa palavra que supostamente a pessoa estaria dizendo estivesse ali se cumprindo no coração de Deus. Nós devemos ter convicções daquilo que nós falamos para Deus. É. E convicções para o homem. Por que que eu falo de convicções? Né? O homem deve ter convicções, porque quando o homem tem convicções, ele defende aquilo que ele é convicto. Né? E se você tiver convicções daquilo que você fala para Deus, você não terá dúvidas. E você, né, falará, né, com aquilo que você acredita, e acredita de forma muito forte e de forma muito verdadeira, para falar com Deus, e Deus entende e conhece a verdade daquilo que você fala. Então as convicções das suas palavras, as convicções das suas atitudes, as convicções da sua fé, obviamente a fé é uma convicção, elas devem ser o que? Nítidas e muito fortes na sua vida, para você poder defendê-las. Para você poder defendê-las, né? Para que você seja uma pessoa que acredita naquilo que você defende, portanto, você pratica, porque você acredita. Se eu acredito, eu pratico. Se eu tenho convicções, eu defendo. Eu defendo aquilo que eu falo e como eu ajo. Isso é muito importante, né? Para que a sua vida espiritual ela seja uma vida abençoada, né? Uma vida certinha, né? Uma vida aonde, né, a alegria e a paz do Senhor transbordem, aonde você se sinta completamente amparado pelo Senhor. Você olha ao seu redor e você lembra, né, de dias atrás, de anos atrás, você fala assim: o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, o Senhor cuidou da minha vida. E você se lembra do dia de hoje e você vai lembrar: o Senhor está cuidando da minha vida, né? Eu estou aqui hoje porque o Senhor está cuidando da minha vida. Eu tive, né, sustento hoje porque Deus está cuidando da minha vida, né? Tudo isso deve fazer parte da nossa convicção e da nossa fé. Porque quando você se lembrar do passado e quando você, né, perceber o presente, você vai entender e compreender que Deus continuará cuidando de você amanhã e nos anos posteriores, porque Ele não muda. Portanto, nas suas lutas, ansiedades, você conseguirá vencer de forma muito fácil, porque você vai se lembrar. Você vai se lembrar de tudo aquilo que Deus te prometeu, e de tudo aquilo que Deus já fez, e de tudo aquilo que Deus faz para as nossas vidas, não é? Se nós olharmos o povo de Israel no deserto, quando Deus, né, sentenciou o povo a andar 40 anos pelo deserto por causa da infidelidade e da rebeldia do povo, você vai perceber, né, que coisas miraculosas aconteciam, né, no decorrer dessa jornada, porque o povo estava andando no deserto. né? Porque o lugar deserto é um lugar árido, é um lugar de dificuldade, não é um lugar que deveriam habitar, né? Não é um lugar, né, definido por Deus para uma habitação, né? É um lugar árido, é um lugar de dificuldades, é um lugar onde o ser humano por si só, pelo ambiente ali, né, que existe ali no deserto, é um lugar de dificuldades, de lutas. E Deus, ele estava ali colocando sobre o povo a sua providência, os seus milagres, porque não é normal haver vida no deserto. Não é normal um povo habitar no deserto. E Deus, ele possibilitou tudo isso executando milagres. E Deus possibilitou tudo isso fazendo coisas inimagináveis para que o povo pudesse alcançar as suas vitórias, para que o povo pudesse vencer ali, né, as dificuldades e as lutas de um lugar onde era impossível, né, acontecer aquilo que acontecia. E nós eventualmente vamos precisar destes milagres na nossa vida. E Deus sabe disso. E Deus deseja executar esses milagres nas nossas vidas para que você, né, mais para frente se lembre daquilo que foi. E para que você, né, para as pessoas que estão ao seu redor, enxerguem, né, que coisas impossíveis aconteceram na sua vida, né? Para que pessoas ali, né, no futuro, quando enxergarem ali, né, quando verem as palavras que você fala, né, olhem para a sua vida e falem assim: realmente, né, somente um milagre poderia ter acontecido para que isso fosse, tivesse acontecido. Somente um milagre deveria ter sido feito para que pudesse ter acontecido determinadas coisas que as pessoas veem na sua vida, né? É interessante, irmãos, eu estou instalando uns vidros lá em casa e foram umas pessoas lá instalar, né? E um deles é pastor. Foram três pessoas, né? Ficaram 4 dias lá, não acabaram ainda, mas... E um deles é pastor. Um deles, e dois deles são pessoas assim que têm um coração voltado para Deus, né? E a gente começou a falar muito de Deus e das coisas que são de Deus, né, ali naquele lugar, e aí, falando a respeito do ministério, eu falei, eu escrevi um livro, né, e aí uma pessoa falou assim: deixa eu ver o livro, né, você tem um livro aí, eu queria ver o livro. Aí eu levei o livro para ele, dei para ele, né, e aí comecei a conversar com o pastor também. Quantas coisas bonitas, sabe, quantas coisas boas a gente enxerga em cada um, né? Ele enxergou muitas coisas sobre a minha vida, eu enxerguei muitas coisas sobre a vida dele. E isso tudo, irmãos amados, parece que nada acontece, né? Parece que a gente trabalha, às vezes parece que a gente trabalha de forma infrutífera, às vezes parece que o nosso esforço, ele é algo, né, que não tem efeito, mas Deus não pensa dessa forma. Mas Deus, ele a mente de Deus, ele trabalha de forma diferente. E Deus, ele enxerga, né, os mínimos detalhes, e Deus enxerga, né, o coração do homem como nós mesmos não conseguimos enxergar por conta das influências das nossas emoções, mas Deus, ele consegue enxergar tudo, identificando cada atividade que você faz para ele, identificando, né, cada palavra que você fala em favor dele, identificando cada movimento que você faz, sem compreender ou entender o alvo ou quantas pessoas serão alcançadas, né? Deus, ele compreende tudo e entende tudo, né? E ele também ajuda em todas as circunstâncias e em todos os momentos, né? Porque nós devemos ter convicções para executarmos aquilo que nós fazemos, porque se nós temos convicções, nós vamos defender, e defender de forma muito forte, né? você vai defender Deus, e você vai defender a causa de Deus, e você vai defender o sacrifício de Jesus, e você vai defender a salvação, e você vai defender ali uma mudança de vida, e você vai defender a obediência, a fidelidade, e você vai defender a necessidade de ouvir a voz do Espírito Santo, e você vai defender, né, a necessidade das pessoas se converterem, e você vai defender a necessidade das pessoas terem um coração voltado para Deus, e você vai defender, né, naquele que está frio, distante de Deus, que ele se volte para os caminhos do Senhor, para que possa encontrar algo de Deus na sua jornada e vencer, conforme é aquele que é fiel ao Senhor, conforme é aquele que se porta segundo as suas convicções. E as nossas convicções, né, estão na Bíblia, né? As nossas convicções, né, são baseadas naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus fez. E aí, irmãos, olhem só. Então, o povo ali clamava por salvação. Hosana, 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 clamava por salvação. E acreditava que Jesus era o enviado de Deus para que isso acontecesse. E a Bíblia diz que Jesus entrou em Jerusalém e depois entrou no templo. Ele entrou em Jerusalém e depois entrou no templo. Então você imagina, pessoas estendendo as suas capas, colocando ali folhas de árvores no caminho para Jesus passar. Você imagina essa grande multidão gritando e louvando e adorando ali a Jesus, né? Acompanhando o Senhor ali, né, no caminho para até ele chegar e entrar no templo. E é importante, sabe, a gente identificar assim aquilo que Jesus fez. A primeira coisa que Jesus fez quando entrou em Jerusalém foi ao templo, foi ir ao templo. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou no templo, não era na porta do templo. Quando Jesus entrou no templo, no pátio ali do templo, existiam vendedores, cambistas, homens com animais para venderem ali para o sacrifício, homens trocando dinheiro, porque vinham muitas pessoas de fora, de diversas regiões, tinham dinheiro diferente e não se podia ofertar ao Senhor ali, não se podia colocar ali um gasofilácio, uma moeda com uma esfinge de alguém, que demonstrasse ali, né, que esse homem era tipo assim um deus ou um semideus, como era César. Não era permitido. Então os cambistas trocavam ali as moedas, e os cambistas ali, né, obviamente eles roubavam em relação a isso. Eles se usavam ali do poder ou do direito que eles tinham ali de trocar o dinheiro para conquistar vantagens, e eles tinham que dar um percentual do seu lucro para os sacerdotes, um percentual de tudo que eles vendiam ali ia para os sacerdotes, cerca de 15% de tudo que acontecia ali, né, iam para os sacerdotes. E normalmente quem tinha autorização de estar ali eram os parentes dos sacerdotes, né? As pessoas, elas, né, estavam interessadas, as pessoas que vendiam ali estavam interessadas no lucro e não em suprir uma necessidade de uma pessoa que não tinha como fazer aquilo que a lei ordenava, né, naquele momento, para executar a sua adoração e o seu louvor. Então as pessoas transformaram realmente, né, aquele ambiente num lugar de comércio. As pessoas transformaram o templo de Deus ali num lugar onde o lucro era aquilo que era mais importante do que aquilo que eles poderiam oferecer a um visitante, né, para que ele pudesse oferecer o seu perfeito louvor. Né, os sacerdotes, eles não estavam preocupados em dar condições às pessoas para adorar a Deus. Eles estavam preocupados em obter o lucro daquela transação, em obter ali a sua comissão daquele momento ali na casa de Deus. Isso é terrível, irmãos. Todas as vezes que as pessoas, elas perdem ali o foco das situações, eles perdem o foco. Todas as vezes que as pessoas perdem o foco dos objetivos de Deus em estabelecer coisas, né? As pessoas, elas com certeza irão irritar, irritar de forma terrível o coração de Deus. A Bíblia diz que Jesus entrou ali, derrubou todas as barracas dos cambistas, né? Quebrou as jaulas que prendiam os animais, né? Ele destruiu tudo aquilo que estava acontecendo ali e disse que aquelas pessoas tinham transformado a casa de Deus num covil de ladrões. Num covil de ladrões. E era exatamente o que acontecia ali, né? E com certeza é todo o foco que Deus tinha para realizar, tudo aquilo que Deus tinha para realizar no templo era cerceado e anulado por conta das atitudes daquelas pessoas. E nós devemos, irmãos, fazer uma análise disso nos dias de hoje. E existem muitas situações dentro das igrejas hoje que a gente vê as mesmas condições, os mesmos pensamentos, as mesmas visões. As pessoas muitas vezes constroem igrejas enormes, né? Só que a igreja enorme custa caro, e quando custa caro, muitos funcionários, né? E quando custa caro, as pessoas voltam à igreja para arrecadar dinheiro, ao invés de voltar à igreja para adoração e o louvor a Deus, né? Isso é um erro, sabe? A igreja precisa de dinheiro, mas voltar à igreja, focar a igreja na arrecadação do dinheiro para realizar a obra, está longe daquilo que Deus estabeleceu. Está longe daquilo que Deus definiu como sendo correto, né? E Deus, ele cuida da sua igreja. Deus, como cuida de nós, ele cuida da sua igreja, sabe? E nós não precisamos usar de subterfúgios, né? Para que a obra de Deus, ela seja, né, manifesta da forma como Deus deseja. Porque Deus deseja o quê? Aquilo que seja realizado, aquilo que está no coração dele. Aquilo que está no coração dele, sabe? E não pode haver inversões, não pode haver trocas. As pessoas, elas não podem ser motivadas, né, por motivos que não sejam o motivo, né, de entregar o seu coração a Deus, de vir à igreja para adorar ao Senhor, né? E com certeza o Espírito Santo de Deus tratará as outras questões na vida da pessoa, motivando-a a fazer aquilo que é correto, motivando as multidões a fazerem aquilo que está no coração dele. Então o homem erra muitas vezes, e muitas pessoas são influenciadas pelo erro e aprendem errado. Eu sempre falo assim, né? Tem pessoas que aprendem errado. Tem pessoas, né, que são ensinadas as coisas de forma errada e vão praticar as coisas erradas achando que é certo, né? Como eu disse aqui para vocês, já disse aqui uma vez eu vi um pastor, né? E ele era o pastor titular da igreja. Eu era um dos obreiros da igreja, e ele reuniu ali, né, a diretoria da igreja para anunciar ali que um dos obreiros tinha praticado um pecado e que ele pretendia afastar o obreiro, né, das atividades da igreja por um tempo, e iria proibir que ele tomasse a Santa Ceia do Senhor. É interessante, obviamente, que, né, todas as circunstâncias sejam tratadas, né? O obreiro, ele tem que ser repreendido, ele tem que ser ali, né, doutrinado a entender o seu erro. E aí eu lembro que eu perguntei assim: mas me diz uma coisa, ele se arrependeu? Ele pediu perdão do pecado, né? Ele chorou, né? Ele mostrou algo em relação, né, arrependimento? O pastor falou: não, ele, né, percebeu o erro, pediu perdão, né, pediu perdão para Deus, tal. Aí eu falei pro pastor assim, eu falei, olha pastor, acho que o senhor está certo, acho que o senhor tem que realmente afastar ele, né, das atividades da igreja por um tempo, para que ele possa refletir em relação a isso, para que a igreja não se escandalize, né, com a situação. Mas ninguém pode impedir o homem de tomar a Santa Ceia. Ninguém pode impedir o homem de tomar a Santa Ceia. Eu falei para ele isso na frente de todo mundo, né? E é um entendimento, e eu já vi, sabe? Eu já vi em outras igrejas pastores fazendo isso, né? A Bíblia diz que o homem deve se examinar a si mesmo e depois comer do pão. Né? Ninguém sabe aquilo que o homem apresentou diante de Deus no arrependimento, e Deus anulou ali o pecado e permitiu que a comunhão houvesse com ele, sabe? O homem, ele é cheio, né, de tendência, né, a executar ali a sua autoridade de forma indevida em relação a determinadas coisas, quando Deus não permite isso. E a minha voz não foi suficiente para que ele fizesse isso. Né, e um dia esse obreiro, ele veio falar comigo no meio da sua punição, num dia de Santa Ceia. Ele veio falar comigo e ele falou assim, eu era presbítero, né? Ele falou assim, presbítero, eu me sinto perdoado, por que que eu não posso tomar Santa Ceia? Eu me sinto perdoado por Deus, eu me arrependi do que eu fiz e eu me sinto perdoado. Quase que chorando, ele veio falar isso para mim. E eu não pude falar muitas coisas a ele, mas eu pude dizer a ele assim, olha, o que eu posso dizer é que você, no momento da Santa Ceia, né, você imagine-se comendo o pão, e você imagine-se tomando o cálice, né, porque se o homem, na sua autoridade, não permitiu, Deus olhará para você e receberá ali, né, a comunhão, receberá o seu desejo de comunhão com ele, receberá e te entregará ali o seu corpo e o seu sangue. Então, irmãos, sabe, por que que eu estou falando tudo isso? Sabe, porque o homem, ele precisa entender os contextos espirituais, né? Para aqueles sacerdotes, aquela situação no templo era normal. Para as pessoas que iam ali trocar dinheiro, era normal. Para as pessoas que iam ali, né, comprar uma pombinha para fazer um sacrifício, independentemente de entender aquilo que estava fazendo, né, porque estava tudo à disposição dela, era normal. Então, as pessoas não compreendiam, né, essa situação levava as pessoas a não compreender, né, aquilo que estava no coração de Deus quando ele instituiu, né, tudo aquilo que deveria acontecer no templo, né? As pessoas começaram a pegar aquela situação ali, né, aquele comércio ali, e serem influenciadas de forma negativa, né, deixando de lado aquilo que Deus desejava para cumprir um simples ritual que não chega a lugar nenhum. Que não chega a lugar nenhum, sabe? E nós, como pessoas de Deus, nós devemos, sabe, fazer todas as coisas para Deus com muito entendimento, para que nós não pequemos em relação a Deus. Eu penso, sabe, né, eu penso, por tudo aquilo que Deus me ensinou, que aquele pastor que determinou o juízo sobre aquele obreiro deve ter sofrido as consequências da sua atitude em algum momento. Em algum momento da sua vida ministerial ou espiritual, Deus vem, né? Porque aquele que tem autoridade espiritual, ele tem que ter muito cuidado para não errar, né? Porque a responsabilidade espiritual é muito grande, e se o homem, ele age de forma equivocada ou influencia, né, o seu irmão a praticar coisas que não devem, esse homem está pecando, e pecando terrivelmente contra Deus. É. Por isso você, sabe, Você procure, sabe, no seu coração, compreender o coração de Deus, né? Compreender o coração de Deus quando Ele fala, quando Ele falou. Você precisa conhecer, né, o sentimento, né, que Deus tinha quando falou determinada situação, para que você conheça Deus, né? A Bíblia diz que a mente de Deus é insondável. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, porque os pensamentos dele são muito maiores, mas o coração de Deus, o coração de Deus, quando falou ou quando fala, a gente consegue entender, né? A gente consegue compreender, a gente consegue identificar, sabe, o motivo pelo qual Deus falou determinada coisa. A gente consegue identificar o motivo pelo qual Deus estabeleceu determinada coisa. A gente consegue, irmãos. O homem consegue. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, né, que vem aos nossos ouvidos e ele fala: olha, isso significa isso, né? O Senhor deseja isso, que você pratique desta forma por causa disso. Sabe, nós temos grandes privilégios neste mundo para que nós não erremos, para que nós estejamos, sabe, praticando coisas que devem ser praticadas, sabe? Então, quando Jesus, ele se revoltou, praticou aquela atitude, né? Você olha assim para Jesus, né? E talvez você tenha uma imagem de Jesus assim, de uma pessoa assim, meiga, dizendo palavras amorosas, dizendo palavras ali amáveis, né? Mas o Senhor Jesus era muito bravo, irmãos. O Senhor Jesus, ele pegava no pé. O Senhor Jesus falava, e falava de forma contundente. Não tinha passar a mão na cabeça, né? Jesus não passava a mão na cabeça. Jesus falava aquilo que ele tinha que falar, né? Assim como Jesus praticou aquilo, porque ele tinha que praticar. Porque ele tinha que praticar, né? Talvez seja surpreendente você, talvez nos filmes que você veja, você vê essa passagem bíblica e você vê Jesus praticando isso, talvez você pense assim: não, Jesus ficou nervoso, né? Jesus, ele fez aquilo que ele tinha que fazer para que ali as pessoas compreendessem a mensagem dele, compreendessem aquilo que ele estava falando. E ali, irmãos, né, depois que Jesus derrubou as mesas, né, e cadeiras das pessoas que vendiam os animais ali, ele disse, né, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Ou seja, Jesus, ele estava ali, ele estava simplesmente invocando a palavra de Deus. Falou assim: olha, a casa de Deus deve ser uma casa de oração e não uma casa de comércio. Então, Jesus justificou as suas atitudes. Jesus explicou ali, né, por que que ele estava fazendo aquilo. Porque aquele lugar era um lugar santo. Aquele lugar era um lugar onde as pessoas deveriam praticar situações que as levassem a se aproximar de Deus, né? Que trouxessem um resultado efetivo de forma espiritual, um sacrifício, né? Né? Existiam diversos tipos de sacrifícios. Então, a pessoa, né, deveria levar o sacrifício para que o resultado das coisas são de Deus sobre a vida dela acontecesse. Ou seja, sacrifício por agradecimento, né? Sacrifício por louvor, sacrifício para remissão de pecados, sabe? Então, nós, todas as coisas que são de Deus na nossa vida foram estabelecidas com um objetivo. Com um objetivo. Todas as coisas são de Deus, foram estabelecidas com um objetivo. E eu vou dizer para você, o objetivo principal de Deus é te salvar, conforme nós dissemos aqui já. E nós vemos, irmãos, depois, para você ver como Jesus, ele não estava pecando contra Deus quando ele fez aquilo. A Bíblia diz que depois que ele falou que a casa dele deveria ser chamada a casa de oração, a Bíblia diz que cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Para você ver, irmãos, que são coisas assim muito instantâneas. Aconteceram, Jesus falou, e Jesus continuou ali, e as pessoas vinham ao encontro dele, e ele curou diversas pessoas. Mas mesmo assim não foi suficiente para que os sacerdotes ali também se prostrassem diante de Jesus e declarassem: Hosana, salva-nos, Senhor. Declarassem ali com seu coração: Hosana, salva-nos, Senhor. Jesus foi claro e nítido quando ele derrubou aquelas barracas, né? Jesus foi claro e nítido no seu poder quando ele curou enfermos ali, quando ele curou, né, cegos e coxos que vinham ao encontro dele dentro do templo. Dentro do templo. Mas não foi suficiente, né, para convencer os sacerdotes de que ele era o Salvador, né? Por quê? Porque os sacerdotes não tinham interesse em reconhecer Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, porque eles iriam perder ali toda a sua autoridade e todo o seu poder ali, né, no meio do povo. E iam deixar de obter o seu lucro ali no templo. Transformaram verdadeiramente as suas vidas, né, num sepulcro podre. Conforme Jesus falou, né? Bonito por fora, mas podre por dentro. Bonito por fora, mas podre por dentro. Isso tudo, irmãos, deve servir de alerta para as nossas vidas, sabe? Porque nós vemos as mesmas coisas acontecendo. Que você ao seu redor vê as mesmas coisas acontecendo. Você vê pastores ladrões, você vê pastores, estupradores, você vê pastores assassinos. Hoje você vê de tudo. Hoje você vê coisas inimagináveis, mas você vê de tudo. Você vê de tudo. São homens, né, que deixaram o seu coração se corromper, né? São homens, né, que estão distantes de Deus e que perderam o sentido da vida, perderam ali, né, o sentido do clamor, né, de salvação. Né, perderam completamente o rumo das suas vidas, né? E você olha essas situações e é difícil até de você compreender. Pastores políticos que são corruptos, né? Você olha as situações e você até eu pelo menos, né, vou falar de mim, vai melhor, né? Eu pelo menos olho essas vidas assim, como uma pessoa que conhece a palavra de Deus pode se deixar envolver por estas circunstâncias, né? Porque deixaram os desejos do seu coração falarem mais alto do que o desejo de fazerem a vontade de Deus. Essa é a verdade, irmãos. Quando o homem ele abandona os princípios de Deus, os valores de Deus, ele se perde completamente. E tudo pode acontecer na sua vida, porque os valores serão outros. Os valores serão outros na sua vida, né? E ali, né, olha só, né, olha só a postura dos sacerdotes, né, porque quando viram ali Jesus fazendo as maravilhas, até as crianças gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, salva-nos, salva-nos, filho de Davi. E os sacerdotes ficaram indignados, porque até as crianças clamavam por salvação a Jesus, né? E aí repreenderam Jesus, e Jesus disse: vocês não sabem, não ouviram falar e não leram que da boca dos pequeninos e crianças de peito sai o perfeito louvor, né? E por quê, irmãos? Porque uma criança é inocente, né? E uma criança se volta para Deus ela não tem malícia e ela consegue apresentar algo, né, que não é interesseiro, né, que não tem interesse. Então nós devemos nos tornar como crianças quando estamos na presença de Deus. Eu sempre falo assim, que eventualmente eu não me conheço quando eu começo a me alegrar e começo a sentir assim coisas muito profundas e coisas supostamente muito pequenas de Deus, e eu me sinto assim fora de mim. Nós devemos ter pessoas assim que ficam extasiadas pelas coisas que são de Deus, como se nós fôssemos crianças inocentes, crianças que não têm, né, sujeira no seu coração. Nós somos pecadores, nós somos pecadores. Jesus falou isso, mas o nosso coração, ele tem que ser limpo. Nós não podemos desejar o mal para ninguém. Nós não podemos ser pessoas, sabe, que amaldiçoam as outras. Não podemos ser pessoas assim. Nosso coração tem que ser limpo. Nós temos que ter um coração limpo, porque aquele que é transformado pelo Senhor tem um coração limpo. Embora nós sejamos pecadores, nós não queremos pecar. Embora nós somos pessoas que erramos, nós não queremos errar, porque o nosso coração é limpo. Nós queremos ardentemente, né, a bênção do nosso irmão, das pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos ardentemente que as pessoas que estão errando, elas se convertam ao Senhor, parem de errar, conheçam ao Senhor, porque o nosso coração é limpo, porque o nosso coração, né, foi tratado pelo Senhor. Né? Por isso nós podemos ter sentimentos puros em relação ao nosso irmão, em relação ao nosso próximo, em relação às pessoas que às vezes, né, nos prejudicam, falam mal da gente, né? A gente consegue não sentir raiva, né, porque o nosso coração é limpo, o nosso coração foi tratado pelo Senhor. Jesus, depois de uma semana, pouco menos de uma semana, seria crucificado. Depois de uma semana, depois que Jesus fez aquela entrada triunfal em Jerusalém, Jesus seria rejeitado por aqueles que tinham autoridade. Jesus seria morto, crucificado por aqueles que tinham autoridade, né, para clamar Hosana e para levar as multidões a clamarem por Hosana, sabe? E essa obra, né, de acusação e de assassinato, sabe, foi um grande reflexo de que, sabe, aqueles homens não estavam interessados nas coisas que são de Deus. Quando eles decidiram matar Jesus, eles disseram assim, está escrito na Bíblia, os sacerdotes disseram assim, melhor que este homem morra, senão os romanos virão e nos tirarão dos nossos postos. Então eles não estavam interessados naquilo que Deus estava fazendo, eles estavam interessados, né, em manter ali as suas posições e a sua autoridade sobre aquela nação, sobre aquele povo. Para você ver o declínio, a podridão do coração do homem. Para você ver aquilo que, né, um ser humano se transforma, se afastando de Deus, embora estando no templo, embora tendo autoridade sobre as multidões, né, nada disso, nada do que Jesus falou ou que Jesus fez foi suficiente para que eles mudassem as suas atitudes. E eu vou dizer de novo, isso acontece nos dias de hoje. Trocam Deus por qualquer banalidade. Vamos orar, irmãos.